no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Conselho Indigenista Missionário publica nota sobre PL 490. Territórios quilombolas lutam para ter acesso à energia no Pará. Censo escolar é tema de treinamento para representantes municipais. E fiéis católicos participam da celebração de Corpus Christi.
Jornal Amazônia é notícia.
Conselho Indigenista Missionário publica nota técnica produzida sobre o PL 490. A nota foi publicada pela primeira vez em maio de 2021. Os detalhes com a Dispésia.
Após a ofensiva da Câmara dos Deputados contra os povos indígenas, com a aprovação do projeto de lei 490, no dia 30 de maio deste ano, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, volta a tornar pública a nota técnica produzida pela assessoria jurídica da instituição e reafirma que o PL 490 é falacioso e inconstitucional. A nota foi publicada pela primeira vez em maio de 2021, quando o projeto ainda tramitava na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal. Com a aprovação do PL 490 na Câmara, ele segue para apreciação no Senado, sob a numeração de PL 2903 de 2023. Nicolas Nascimento, assessor jurídico do CIMI, fala sobre a gravidade deste projeto de lei.
O texto em si já é gravoso o suficiente. Um dos perigos do projeto de lei é a institucionalização do marco temporal do data da promulgação da Constituição como requisito para a demarcação de terras indígenas representa um retrocesso no direito destes povos. Além do marco temporal em si, o projeto também veda a ampliação das terras indígenas, colocando comunidades em situação de vulnerabilidade caso venham a crescer, aumentar sua população. Também torna obrigatório a participação de estados e municípios nos procedimentos administrativos de demarcação, o que pode concluir por uma dificuldade na tramitação dos procedimentos administrativos por conta da incidência desse poder político, além de criar nulidades no caso de procedimentos administrativos que não tenham a participação destes entes. E, por fim, a facilitação da exploração do território por não indígenas.
A proposta legislativa, defendida pela bancada ruralista e aliados, ataca os direitos indígenas ao buscar impedir, na prática, as demarcações das terras originárias a fim de liberá-las para a exploração econômica predatória. A tese do marco temporal é inconstitucional, tanto em sua natureza teórica como em sua forma de projeto de lei. O principal deles é o fato do direito indígena ser cláusula pétrea e não pode ser submetido a uma medida legislativa, como explica Nicolas.
Além de todos esses ataques aos direitos dos povos indígenas, o projeto de lei também abre as terras para a exploração por não indígenas, que hoje é vedado, pois o usufruto é exclusivo das comunidades para sua subsistência e manutenção de sua cultura e suas tradicionalidades. No mérito do projeto de lei existem vícios formais e se trata de um projeto frontalmente inconstitucional, uma vez que reduz direitos constitucionais definidos por cláusulas pétreas, que são os artigos 231 e 232, que estão sendo alterados por meio de um projeto de lei. Ocorre que mesmo se fosse o caso de PEC, ainda se trataria de inconstitucionalidade por se tratar de direitos e garantias individuais aos povos indígenas e que sempre são exercidos na forma coletiva, com acesso à terra, acesso ao usufruto exclusivo e que está sendo atacado por um mero projeto de lei que agora segue para o Senado Federal e ainda após isso tem a sanção ou veto presidencial.
O CIMI enfatiza a importância de aguardar o julgamento do caso de repercussão geral, que colocará em pauta a tese do marco temporal para se dar sequência à tramitação do projeto. A discussão volta ao STF nesta quarta-feira, 7 de junho, e deve estabelecer uma tese de referência para todos os casos em que envolve as terras indígenas. Do CIMI, a Dispésia. Para a Rede de Notícias da Amazônia.
Territórios quilombolas de Ponta de Pedras, no Pará, lutam para ter acesso à energia. A realidade das comunidades foi vista durante uma visita técnica de representantes da Rede Energia e Comunidade e de órgãos governamentais aos territórios quilombolas de Santana do Ariri e Tartarugueiro. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Parece impossível, mas em muitas localidades da região amazônica, populações indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhas ainda não têm acesso à energia. Essa realidade foi vista de perto durante uma visita técnica de representantes da Rede Energia e Comunidades e de órgãos governamentais em dois territórios quilombolas localizados no município de Ponta de Pedras, na Ilha de Marajó, no Pará. A visita fez parte da programação do segundo encontro Energia e Comunidades, realizado durante o mês de maio, em Belém, no Pará. De Belém, em um percurso de pouco mais de 2 horas de viagem de lancha, é possível chegar até o quilombo de Santana do Arari, um lugar que tem em suas raízes força e resistência, mas que infelizmente ainda não tem acesso à energia. De acordo com Pamela Heloísa Moraes, moradora da comunidade e filiada à Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará, Amalungo, se tivesse energia na comunidade, a realidade seria outra, pois teriam principalmente como manter os alimentos conservados. O custo com a compra de gelo é considerado elevado para os comunitários.
Então, para a gente, a energia aqui a gente não tem. Para a gente é muito gratificante. Quando veio a proposta que viriam falar aqui na comunidade sobre a energia, para a gente foi muito gratificante. Então, a gente se reuniu em peso, porque a gente precisa dessa energia, por causa que a gente precisa colocar a nossa alimentação, a gente precisa colocar as frutas para gelar, a gente usa o gelo, a gente tem que comprar. E sobre a nossa energia, várias pessoas aqui não têm placa solar. Tem gente aqui que dependem de vela, lamparinas, para poder ter a sua luz em suas casas.
Um outro fator extremamente importante citado por Pamela é quanto à saúde. Com a ausência da energia, muitos serviços são precários e até inexistentes.
Precisamos principalmente também da energia, porque às vezes tem casos das pessoas se cortarem, ou então de serem mordidos por cobras. Acontece às vezes das pessoas chegarem aqui com problemas de saúde gravíssimo, aí tem que levar para lá e depois não tem para onde recorrer, não tem uma ambulância, não tem. Então, tudo isso aqui, a gente precisa muito, muito, muito que as autoridades vejam a gente, que eles possam olhar com carinho para a gente.
Por unanimidade, todos esses serviços básicos, essenciais e de direitos, como saúde, educação, alimentação e geração de renda, foram relatadas pelos comunitários do quilombo de Santana do Arari durante a visita técnica. O segundo local visitado foi o quilombo Tartarugueiro, um lugar também muito lindo e encantador. A visita foi breve, mas o suficiente para entender que as pessoas daquele lugar necessitam muito de acesso à energia, não somente para ter uma vida mais digna, mas também para realizar sonhos. Dona Carmen, moradora da comunidade de Tartarugueiro, por exemplo, tem o sonho de abrir uma lanchonete. Mas devido à ausência da energia, que apesar de algumas famílias possuírem sistema solar, não é suficiente para suprir a demanda.
No meu ponto de vista, a nossa comunidade ela não é desenvolvida. Ela ainda não foi para frente por causa disso, por falta da energia. Porque algumas pessoas aqui têm o motor gerador em suas casas e as outras é o sistema solar. Mas sistema solar pequeno, nós não temos como comprar uma geladeira, uma máquina de lavar. A gente não usa o ferro elétrico na energia por causa da nossa energia que a gente não tem. Eu, pelo menos, eu tenho o sonho de ter uma lanchonete. Ainda não coloquei por causa que não tem energia para conservar. Porque se eu for comprar o gelo para conservar os alimentos que eu quero vender, os lanches, eu vou gastar o meu lucro somente com gelo. Porque se torna muito caro no mês, a gente gasta mais de R$300 com o gelo.
E realmente os sonhos de muitas pessoas ainda não foram concretizados porque lhes falta um fator essencial, a energia. E as visitas a essas duas comunidades, para que tanto os representantes que fazem parte da Rede Energia e Comunidades, como também os representantes de governos, pudessem compreender e sentir de perto o quão é urgente que essas demandas e políticas públicas de universalização cheguem e atendam a essas comunidades. Mas não de qualquer forma, que seja justa, limpa e igualitária. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Blitz Educativa chama atenção para o fim da violência contra a mulher em Santarém. A iniciativa organizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB Subseção Santarém acontece nesta sexta-feira na Orla da Cidade. Confira com Lies de Costa. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB Subseção Santarém realiza logo mais às 7h na Orla da Cidade uma blitz educativa que chama atenção para o fim da violência contra a mulher em Santarém. A ação de enfrentamento da violência contra a mulher faz parte da mobilização que acontece durante o ano todo pela Comissão da Mulher e é praticada por diversos atores da sociedade civil e poder público no município. Jaqueline Mendes, advogada e presidente da comissão, explica que a blitz visa tirar as dúvidas das pessoas que estiverem presentes na Orla da Cidade no momento da ação, assim como sensibilizar a sociedade quanto à importância desta temática.
No dia 9 de junho, agora, sexta-feira, às 19 horas, nós estaremos na Orla de Santarém, em frente ao Trapiche, fazendo uma campanha pelo fim da violência contra a mulher. É um momento de conscientização, é um momento de nós nos manifestarmos, é um momento de nós encararmos esse problema que é crucial na nossa sociedade. É um momento em que nós vamos tirar as dúvidas das pessoas que estejam passando por lá. Então eu conto com a presença de todos e todas. Vamos tratar desse problema nas suas raízes, porque toda mulher tem o direito de ter uma vida livre de violência.
A blitz tem por objetivo informar ainda mais a população sobre os tipos de violência vivenciado pelas mulheres e as formas que devem ser conduzidas pelo poder público no município. A violência contra a mulher é crime e precisa ser denunciada. Para isso, o município e o Estado disponibilizam uma rede de defesa fortalecida e especializada como o Centro Maria do Pará, que conta com uma equipe disponível para acolher cada mulher que precisa de seus serviços. Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados por qualquer pessoa para o número 180. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido. Em Santarém, a mulher vítima de violência pode acionar a polícia pelo número 190 e pode ir até a delegacia especializada em atendimento à mulher, que funciona 24 horas por dia. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém recebe ação alusiva ao Dia de Combate ao Trabalho Infantil.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
É direito cobrar dos governantes projetos que assegurem produtos de higiene menstrual como um direito básico. Trabalhe a implementação de políticas públicas para a dignidade menstrual.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
Representantes municipais participam de treinamento sobre censo escolar. O censo iniciou no último dia 31 de maio. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
O treinamento foi realizado ao longo desta semana, reunindo representantes municipais para esclarecerem suas dúvidas sobre a operacionalização do Censo Escolar 2023, que começou em 31 de maio. O coordenador pedagógico da Secretaria de Educação do Careiro, Clinger Cavalcante, comenta sobre este treinamento.
Nos dias 5 a 7 de junho, aconteceu em Manaus o treinamento do Censo Escolar 2023. É o momento em que todos os coordenadores municipais, pedagogos, secretários também participaram desse momento, até porque dia 31 de maio iniciou aí a abertura do censo, 2023, a contagem dos alunos.
Cavalcante destaca que esta estatística é fundamental, tanto para uma avaliação qualitativa, como também para a manutenção dos recursos.
Essa é uma pesquisa, uma estatística da educação básica, aí coordenada pelo INEP e realizada em regime de colaboração entre a Secretaria Municipal de Educação, com a participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Então, essa estatística de matrícula serve de base para o repasse de recursos do governo federal e também para o planejamento e a divulgação das avaliações realizadas pelo INEP.
As equipes das escolas devem receber as atualizações para iniciar todo o levantamento feito com a colaboração de cada instituição. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma ação alusiva ao Dia de Combate ao Trabalho Infantil deve ser realizada no bairro periférico em Santarém. A mobilização organizada pela Comissão de Educação e Docência da OAB Subseção Santarém e parceiros acontece neste sábado. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Comissão de Educação e Docência da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Santarém, em parceria com instituições de ensino, promove neste sábado uma ação social em alusão ao Dia de Combate ao Trabalho Infantil. As ações serão ofertadas para os moradores do bairro Jaderlândia e adjacentes. Os serviços oferecidos são orientações jurídicas, expedição de certidão, nascimento, casamento e óbito, cadastro de conta no gov.br, além de palestras e distribuição de alimentos, como relata Nazaré Rebelo, da Comissão de Educação e Docência da OAB Subseção Santarém.
Amanhã nós teremos uma ação social no bairro Jaderlândia, com a oferta de vários serviços de expedição de carteira, de expedição de certidão de nascimento, de casamento, de óbito, cadastro para fazer a sua conta no gov.br, palestras, distribuição de alimentos.
Nazaré reforça ainda sobre as parcerias envolvidas e convida a população para que participem das ações.
Ser uma ação muito legal, estão todos convidados e convidadas a participarem dessa ação junto conosco, pela OAB, pela Comissão de Educação e Docência Jurídica da OAB, o NAMA, parceria também com a Polícia Rodoviária Federal, parceria com a Liga Acadêmica da UNAMA, enfim, vai ser uma festa, vai ser um evento muito legal. Convido a todos e todas que participem junto conosco, lá no bairro Jaderlândia, de manhã e à tarde.
A ação social é em alusão ao Dia de Combate ao Trabalho Infantil, identificado no dia 12 de junho. A data é uma oportunidade para sensibilizar, informar, debater e dar destaque ao combate a essa violação de direitos de crianças e adolescentes. Mobilizações são articuladas em busca de potencializar esforços para acelerar a erradicação do trabalho infantil no Brasil. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Bispo coadjuntor da Diocese de Bragança participa da solenidade de Corpus Christi no Pará. Dom Posidônio passou por procedimento cirúrgico no mês de maio. Acompanhe com J. Bahia.
A solenidade de Corpus Christi em Bragança, no Nordeste Paraense, foi celebrada nesta quinta-feira com Santa Missa Campal, presidida pelo Bispo Dom Jesus Maria, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esteve presente o Bispo coadjuntor Dom Posidônio, que no mês de maio foi submetido a uma intervenção cirúrgica. Durante a homilia, Dom Jesus, bispo diocesano de Bragança, destacou que as palavras de Jesus são claras. Para ter vida em plenitude, é necessário se alimentar com o corpo de Cristo, dado em forma de pão aos discípulos. Alertou que nosso amor a Deus não pode ficar simplesmente em palavras que o vento leva com muita facilidade. Deve ser uma realidade em nossa vida, expressada muitas vezes em renúncias por amor a Cristo Jesus, disse o sacerdote. O vigário-geral da Diocese de Bragança, Padre Gerenaldo Messias, agradeceu o empenho de todos que contribuíram para a realização da solenidade de Corpus Christi.
E agradeceu o empenho, não somente de todos os paroquianos, mas também de todos dessa cidade de Bragança, que vai completar nos próximos dias 410 anos de evangelização. Mas ainda, nós queremos louvar e agradecer pelo empenho dessas paróquias, os vigários, os párocos, os ministérios, os serviços, as pastorais, as comunidades e também as forças vivas do governo local, que deram segurança para que desta forma tudo pudesse estar em ordem nessa belíssima procissão.
A procissão com Jesus Eucarístico seguiu pela Avenida Nazi Azeno Ferreira, a principal via da cidade, até o Ginásio de Esportes do Eliseu, onde a celebração foi concluída com a pregação feita pelo padre Raimundo Elias, pároco da Catedral do Rosário, e a bênção do Santíssimo. Da Rádio Rosário FM, de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia em Notícia.
Jornal Amazônia em Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Em Porto Velho, a celebração de Corpus Christi foi marcada por retiro e formação missionária. Raila Vareda tem as informações.
A celebração de Corpus Christi em Porto Velho foi bem intensa, com programação variada em diversas paróquias. Não ficou apenas na procissão e momento de adoração, mas teve ação prática, como arrecadação de alimentos, retiro espiritual e palestras, como na paróquia de São José Operário, localizada na zona sul da capital, onde o dia foi de oração e formação missionária. Pela manhã, muita animação e reflexões sobre a passagem bíblica do discípulo de Emaús, com trabalhos em grupos incentivando a partilha criativa de ideias e experiências. Um momento muito especial para o novo pároco da comunidade, Padre Felipe Kromrick.
Foi muito bom hoje, nesse dia que nós aproveitamos de fazer um retiro paroquial missionário, e motivar as pessoas também com esse espírito missionário. A gente começou lá no colégio Eduardo Lima e Silva, e a gente iniciou com o evangelho dos discípulos de Emaús, que estão tristes, abatidos, mas que aos poucos vão se animar pelas palavras de Jesus, que eles não reconhecem inicialmente, e na hora da partilha do pão, os olhos se abriram, né? Então, a gente refletiu muito sobre isso, fizemos uma leitura orante em vários grupos e saíram muitas coisas interessantes, assim, trazendo essa história para a nossa realidade, para a nossa caminhada.
À tarde, os participantes foram convidados a conhecer a Vila Princesa, onde tiveram a oportunidade de conhecer uma cooperativa de reciclagem de resíduos sólidos.
A gente fez a missa campal lá, no campo de futebol, ao lado da capela São Francisco de Assis, né? E antes disso nós fomos ainda para a cooperativa, né, Cata Norte, para saber um pouco. Teve uma pequena palestra lá de um colaborador, né, lá da cooperativa, que falou também sobre como fazer a separação, né, a seleção do lixo. Facilita, por exemplo, muito se a gente junta o plástico e separe o molho, o que é molhado, do seco, para os catadores, hein? Porque assim eles podem aproveitar muito melhor os rejeitos recicláveis. E lá nós falamos também, né, que somos chamados a reconhecer Cristo no corpo, na Eucaristia, sem dúvida, mas também nas pessoas, hein? Um exemplo bonito foi o casal, né, de ministros extraordinários de comunhão, que são catadores de lixo, que moram naquela comunidade e que deram um pequeno testemunho também, como eles vivem a sua fé dentro de toda essa realidade.
Após a missa, os fiéis realizaram uma carreata para abençoar as famílias da Vila Princesa, encerrando com a bênção do Santíssimo Sacramento na sede da paróquia São José Operário. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Arquidiocese de Manaus celebra Corpus Christi com missa, procissão e adoração ao Santíssimo Sacramento. Os detalhes com Rafaela Moura.
Foi realizada nesta quinta-feira a solenidade de Corpus Christi, com o tema Na Eucaristia, Ele Vive e Caminha Conosco. A solenidade deu início com a celebração eucarística, presidida pelo cardeal Leonardo Steiner, e concelebrada pelo bispo auxiliar Dom Tadeu Canavarros, o bispo emérito Dom Mário Pascoaloto e o Monsenhor Sabino Andrade. A solenidade de Corpus Christi é uma data móvel. Acontece 60 dias após a Páscoa, sempre após o Domingo da Santíssima Trindade. É celebrado na quinta-feira, fazendo memória da última ceia de Jesus com seus discípulos. Em Manaus foi realizada a Santa Missa na Avenida Eduardo Ribeiro, com a presença do clero arquidiocesano de Manaus, agentes de pastorais, movimentos e fiéis de todos os cantos da cidade que vieram participar da celebração. celebração. O momento também contou com a presença dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. O cardeal Leonardo Steiner refletiu em sua homilia a presença real de Jesus no povo mais humilde, um povo que padece de amor e cuidados e que muitas vezes não são vistos pelos olhos da sociedade.
Numa sociedade onde se divide a comunhão, e tão difícil na nossa sociedade de hoje condividir, é mais fácil dividir, segregar, afastar, porque é mais fácil fechar a porta de quem às vezes tem cheiro de droga, tem cheiro de bebida alcoólica, tem cheiro de urina, tem cheiro de fezes. É muito mais difícil condividir. É muito mais fácil condividir com as pessoas que nós conhecemos, que nos são próximas. Mas é justamente ali que está o nosso problema como sociedade.
Após a Santa Missa, todos saíram em procissão pelas ruas do centro de Manaus, como a Avenida Eduardo Ribeiro, Avenida 7 de Setembro, Avenida Joaquim Nabuco e Rua 10 de Julho. Uma multidão acompanhou a caminhada com orações, reflexões e músicas, expressando publicamente o seu amor pela Eucaristia. Na Avenida Joaquim Nabuco houveram duas paradas, uma no Colégio Santa Doroteia e outra em frente ao Hospital Beneficente Portuguesa, onde Bispo Auxiliar Dom Tadeu Canavarros deu uma bênção com o ostensório aos enfermos e profissionais da saúde. A solenidade de Corpus Christi encerrou com uma adoração ao Santíssimo Sacramento e a bênção dos fiéis na Avenida Eduardo Ribeiro.
Não deixemos Jesus sozinho. Ele permaneceu no nosso meio para que nós não nos sentíssemos sós. Por isso, o pão descido do céu se fez nosso alimento. Alimentemo-nos de Jesus.
A Santa Missa, a procissão e a adoração foram transmitidas pela Rádio Rio Mar, 103,5 FM e redes sociais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. A avaliação do governo Lula. Saudações, querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, que nos acompanha diariamente no jornal Amazônia é Notícia, veiculado pelas rádios católicas parceiras e servidoras do Evangelho na Amazônia. Nesta sexta-feira, foi divulgada a pesquisa IPEC, contratada pelo jornal O Globo, que traz a mais recente pesquisa de avaliação da gestão do governo Lula. Um dos dados mais importantes é que 53% dos entrevistados aprovam o jeito de governar de Lula, 40% não aprovam. Em minha análise, a pesquisa demonstra que o governo Lula está, em geral, avaliado como regular. Isso deve ligar o sinal de alerta, pois mal chegamos ao sexto mês e há uma série de controvérsias que depõem contra o governo federal. Vamos a duas. Primeiro, a chamada pauta ambiental. O governo Lula tem dificuldades, muitas, para implementar uma série de medidas que visam a preservação ambiental e a proteção das populações tradicionais, especialmente os indígenas. Dificuldade ainda em revisar e reverter tantos absurdos do governo anterior, como a liberação de uma grande porção de agrotóxicos altamente poluentes. Segundo, o ajuste das contas públicas. Se o governo anterior comprometia o orçamento a ponto de prejudicar políticas públicas e universidades, o governo Lula, por sua vez, não consegue encontrar um justo meio e caminha para gastos no extremo oposto, o que deixa empresários e banqueiros mais preocupados com o desarranjo fiscal. Mas é verdade que há sinais positivos. Por exemplo, o impacto na redução de preços da cesta básica e do gás de cozinha, artigos essenciais para todos, sobretudo para os mais pobres, e o melhoramento da imagem do Brasil no cenário internacional, muito devido não só às viagens, mas também ao melhor traquejo de Lula e sua equipe com os temas pertinentes ao mundo globalizado. Muitos dos problemas do governo se dão porque o Congresso Nacional tem maioria de direita. Logo, negociar é mais difícil. Entretanto, isso é da democracia. faz parte. Seria importante que nosso eleitorado, no futuro, conjugasse melhor seus votos no sentido de alinhar suas opções de candidatos quando votar para os diversos cargos, sejam no executivo ou no legislativo. Há muita esperança depositada no governo Lula, também muita desconfiança. Fugindo de infantilismos em análises de esquerda ou direita, vamos acompanhar e cobrar para que este governo desenvolva o Brasil, diminua desigualdades e proteja o meio ambiente. Para nós, de fé cristã, o parâmetro não são ideologias, mas o Evangelho social de Jesus. Querido ouvinte e seguidor da Rede de Notícias da Amazônia, uma vez mais, envio a você meu abraço e minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.736 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Anderlé Oliveira, Rafaela Moura, Raila Vareda, J. Bahia, Liege Costa, Adispésia e Daniela Pantoja. Edição da Leusa Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira, às 17h30. Essas e outras informações você pode agora conferir no nosso novo site. É só acessar Rede de Notícias da Amazônia.com.br. A você, uma boa noite.